programa Sua Saúde.
Boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Eu sou a Bárbara Carvalho, hoje estamos recebendo aqui a Thaís Mesomo e o Alisson Davi Silva, que são nutricionistas e professores do curso de nutrição da Uninter. Tudo bem, gente?
Tudo bem, Bárbara?
Tudo certinho. Não é a primeira vez de vocês aqui no programa, mas eu vou pedir para vocês se apresentarem. Vai que tem alguém vendo pela primeira vez, né, que não conhece vocês, daí fica conhecendo agora, né?
Com certeza. Bem, eu sou a professora Thaís, sou nutricionista, já formada há quase 15 anos, já nem conta mais, né? Aqui na Uninter eu faço a coordenação do curso de nutrição, mas também consigo ministrar algumas aulas, alguns encontros presenciais, né? E a minha área também de atuação, de forma geral, é na área de nutrição clínica.
Bacana.
Boa tarde, eu também sou formado em nutrição, um pouco menos tempo, né? Mas também já tenho outra graduação em agronomia. Tenho uma pós em nutrição esportiva e agora fazendo mestrado em alimentação e nutrição. E também sou tutor aqui do curso de nutrição.
Perfeito. E hoje eles estão aqui com a gente, que a gente vai falar sobre os desafios para a manutenção da alimentação saudável, que eu tenho certeza que a grande maioria da população hoje deve sofrer um pouquinho para conseguir manter uma alimentação saudável, né? E, professores, só para a gente abrir a conversa, de uma forma geral, assim, o que, que a gente pode considerar que é uma alimentação saudável?
Bem, é um assunto simples, mas a resposta pode ser complexa, né? Porque depende muito do ponto de vista que a gente vai estar falando, né? Mas uma alimentação saudável, ela tem que ser equilibrada em vários tipos de alimentos, né? Que tem uma composição nutricional diferente, então a gente tem que ter proteínas, fontes de carboidratos, fontes de gorduras, então alimentos que representem esses grupos, adicionados a alimentos que também são ricos em vitaminas e minerais. Como fazer isso para cada indivíduo é que vem o desafio, né? Então, a alimentação equilibrada, saudável, ela é simples. Mas como a gente adequar em cima da realidade de cada indivíduo, que ela pode ser um desafio.
Pode falar, perdão.
É que acho que o difícil é essa alimentação saudável, equilibrada, é difícil no dia a dia da população. Como hoje a gente muda os hábitos, né, de cozinhar e tudo mais, então acaba que a gente sempre vai optar pelo mais fácil, pelo que é mais cômodo para a gente. E acho que isso que acaba dando esse desbalanço no saudável, né? Então o pessoal acaba indo para outros alimentos que não são tão saudáveis e acabam, né, desequilibrando um pouco essa alimentação.
Né, e dentro disso, a correria do dia a dia é um dos desafios, né? E o que mais que a gente pode citar que seriam esses maiores desafios também?
Bom, a gente pode começar falando sobre o que nos atinge, né? Quando a gente fala de alimentos, a gente tem toda a parte comercial, de marketing, né? De imprensa também, né? E que essa publicidade, muitas vezes, ela vem de quê? De alimentos que são ultraprocessados, processados e, de forma geral, industrializados, né? E que eles não são exatamente saudáveis. Mas é aquilo que fica bombardeando nas rádios, na televisão, né, nas imagens. E a gente acaba, tudo que a gente ouve ou olha e com uma imagem bonita, a gente acaba tendo desejos, né? Então, aí entra o chocolate, entra as porcarias de forma geral, né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios também. Porque você está rodeado de alimentos que não são saudáveis. Mas em que momento que esses alimentos saudáveis entram, né? Chegam perto de você. É quando você vai até uma feira ou quando você vai até um supermercado, né? Nas gôndolas lá de frutas, vegetais, né? De verduras. Então, eu acho que a primeira questão de como isso chega nas pessoas. Esse é um dos primeiros pontos que eu colocaria.
E fora que, assim, os industrializados, além de tudo, né? Eles já têm esse apelo de ter mais sabor. Então, eles adicionam mais gordura, tem mais outros conservantes para que dê mais sabor, fique mais saboroso, mais prazeroso para quem está comendo. E acaba mesmo que viciando as pessoas para aquilo. Então, as pessoas consomem uma vez, vão consumindo, fica mais fácil. E, claro, nos mercados, a maioria que tem lá é difícil, né? A seção de verduras lá tá lá no fundo, né? Primeiro tem todos os outros, né, mais práticos e só depois lá. Então, isso acaba também influenciando. É uma questão de marketing mesmo, que as indústrias vão utilizando, né? Como a professora Thaís falou mesmo, as propagandas que a gente vai vendo e cada vez influenciando mais as pessoas a consumir o que é mais rápido. Então, é muito mais fácil se só ali desembala e come alguma coisa do que você fazer todo o preparo, né? Mas claro que isso vai sempre fora da alimentação saudável, né?
Uhum. Mas, assim, hoje em dia a gente vê até campanhas, muitas pessoas que falam, assim, aplicativos, essas coisas de... Ah, monte a sua marmita para levar para o trabalho, não peça, assim. Ou, se não, alguns aplicativos que vendem já coisa saudável embalada, tipo congelada. Hoje eu até estava ouvindo no rádio, achei interessante. Aqui em Curitiba, eu não me recordo o nome agora, mas de um que ele entregava em casa comida semi-pronta só para você terminar. Isso a gente pode considerar que são medidas saudáveis também ou não chega também a ser?
Eu vejo, Bárbara, uma ótima ideia, né? Isso tem despontado, mas isso atinge uma pequena parte da população. Por quê? Por uma questão de acesso, acesso financeiro. Não é barato. Os alimentos mais saudáveis, eles têm um apelo também financeiro maior. E aí, o que a gente vê? As pessoas, infelizmente, as pessoas têm que comprar aquilo que cabe dentro do bolso delas.
Uhum.
Então, de forma geral, os alimentos industrializados, ultraprocessados, eles têm um custo muito menor e isso faz com que as pessoas também tenham mais acesso, né? Então, vamos fazer um exemplo bem simples aqui. O macarrão de 3 minutos, quanto custa? Enquanto você for comprar uma marmita pronta ou cozinhar, enfim, arroz, feijão, carne, legumes... Então, uhum. A questão de preço também, eu acho que ela acaba refletindo muito nas escolhas das pessoas, né? Exatamente por quê? Porque a gente tem muitas coisas que a gente precisa para a sobrevivência. Então, o alimento, ele é necessário, mas as pessoas têm que fazer escolhas. E aí, a gente tem que repensar o que é mais importante nesse momento, né? E pensar em longo prazo, porque agora a gente pode economizar um pouquinho, mas será que lá na frente eu vou ser prejudicado por conta das minhas escolhas? Né? Por quê? Porque lá na frente eu vou precisar de remédio, eu vou ter uma qualidade de vida, eu vou ter doenças associadas e que não vão me permitir viver intensamente, trabalhar, viajar, aproveitar. Então, acho que isso também tem que ser colocado na balança, né? Porque eu sempre ouço o meu sogro falando, né? Ah, os remédios que o SUS fornece não são aqueles que eu estou precisando, inclusive os que eu preciso são muito caros. Então, realmente, e aí ele acaba tendo que colocar a renda dele na farmácia, né? Então, acho que isso é uma coisa pra gente repensar, né? Nossas escolhas, elas vão refletir no futuro, e talvez o futuro não seja só no mês que vem, mas talvez daqui 30 anos, e a gente tem que ter um olhar mais aberto, né?
Uhum.
Eu acho que nós, né, como nutricionistas, sempre pensamos no alimento como prevenção mesmo, não como remédio. Então, a gente tem que ter uma alimentação balanceada agora, para lá na frente, como a professora Thaís falou, chegar bem, não tendo que gastar tudo em remédios, que sendo que se comprasse lá um alimento um pouco melhor, fosse atrás, não que o alimento é caro, né? Claro que a gente vai falar dos orgânicos e tudo isso é um pouco mais caro, né? Mas por isso que a gente tem que acabar aumentando realmente essa demanda de compra dos orgânicos para que barateie, para que os produtores comecem a vender em feiras, em outros locais, tirando os atravessadores, né? Para que isso fique mais barato para nós, mais acessível. Aí sim a gente vai começar a conseguir que a população consuma, tenha acesso mais fácil a esses alimentos e que lá na frente vai ser muito melhor, né? A gente vai ter muito mais saúde.
Uhum. A gente até antes de começar o programa comentou que essa questão da alimentação saudável também é algo social, né? Para atingir todas as pessoas. E como que a gente pode colocar o governo nisso? O que cabe a ele? O que ele pode fazer para ajudar a população quanto a isso, a se alimentar melhor?
Eu acho que assim, primeiro que o governo, a gente já tem um programa nas escolas, né? Que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, já é obrigatório as escolas ter 30% da agricultura familiar. Então, nisso o governo já ajuda, então já traz da agricultura familiar esses produtos. Muitas vezes são orgânicos mesmo que vêm para as crianças nas escolas. Então, isso já é um belo incentivo que o governo traz para a gente, para que já desde pequeno, que é acho que onde começa, né, essa questão de alimentação, desde pequeno não, né, desde que a gente nasce, a gente já se alimenta, né? E dali para frente é uma construção mesmo de hábitos. Então, quanto mais cedo a criança entrar em contato, conhecer o que é as verduras, conhecer o que é o alimento de verdade, como a gente sempre reforça, né? Isso faz com que mantenha esse hábito até futuramente. Então, isso vai fazer com que ela faça escolhas melhores. Então, acho que esse é um programa essencial do governo que funciona muito bem e que já dá esse incentivo para as pessoas se alimentarem melhor, para as crianças e principalmente para a agricultura também, né? Que ajuda o pequeno produtor a vender, né, a sua produção, que senão ele só tem que ir para o CEASA, né? Vender lá. E muitas vezes o preço lá não é atrativo. E já no programa de alimentação é um preço fixo, né? Então, independente se o preço do CEASA vai estar mais baixo, mais alto, ele vai vender por aquele preço. Então, isso incentiva muito os produtores a vender, a entregar para alimentação escolar. Então, isso que eu acho que é um programa crucial, assim, na alimentação.
É, perfeito. E nisso você comentou de CEASA também. Vocês, como nutricionistas, vocês acham que isso de frutas, verduras e legumes, a gente tem desperdícios aqui? Que nem vocês trouxeram aqui a questão de lixo orgânico, essas coisas, a gente também vê, por um lado, que não há muito consumo de vegetais, coisas saudáveis, mas também acredito que existe um grande desperdício disso?
Então, o que eu já vivenciei é que sim. Né? Faz tempo que eu não faço novas visitas no CEASA, mas isso ainda acontece. Há muita perda de alimentos, né? Há também perda quando tem excesso de produção e aí os produtores mesmo acabam eventualmente destruindo alguns alimentos para que o preço tente subir um pouco, né? Enfim, então existem questões aí comerciais. Mas, ao mesmo tempo que tem desperdício, a gente tem muita gente passando fome ainda. Né? Então, a gente ainda tem um quadro de desnutrição severo no Brasil, que a gente ainda tem que trabalhar muito, lutar para melhorar isso, porque a gente tem crianças extremamente desnutridas, que ainda não conseguem se desenvolver adequadamente, então elas têm retardo de crescimento. Né? Você encontra as crianças de 7 anos com tamanho de crianças de 4, 5 anos, por exemplo. Né? Não só a questão de baixo peso, mas o desenvolvimento como um todo. A questão cognitiva também interfere por conta da desnutrição, né? E isso vai refletir lá na vida adulta desse indivíduo. Então, como que ele vai conseguir um bom mercado de trabalho, como que ele vai se relacionar, enfim, tudo isso acaba pesando negativamente, né? Na vida social dessas pessoas. Então, a gente tem, sim, muitos pontos para a gente melhorar, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Quando a gente fala de alimento. Mas eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Então, a gente tem que cobrar, assim, dos governos. Mas o que que a gente, nós, né, como pessoas, também podemos fazer para poder ajudar um pouquinho mais? A gente tem nas ruas os desabrigados. O que que a gente faz por eles? O que que a gente pode tentar fazer a mais, né? Então, dá para a gente repensar um pouquinho em relação a isso. Porque para essas pessoas, aí sim, elas têm um grande desafio de manter a alimentação saudável. Porque muitas vezes elas fazem refeição uma vez por dia.
E eu vejo também, acontece muito um problema, né, que, por exemplo, os restaurantes, quando sobra, ou o próprio mercado, quando vai descartar algum alimento, ele não pode fazer uma doação. É uma burocracia para que você doe esse alimento, por questões sanitárias, né? Mas acaba que aquele alimento acaba indo para o lixo realmente. Então, já é um desperdício ali no CEASA, então nem se fala de desperdício, porque é muito grande, né, querendo ou não, porque o produtor não vai trazer de volta a produção dele. Normalmente já é, porque como deteriora muito rápido, acaba que ele já deixa por lá mesmo e eles acabam jogando no lixo. Então é muito triste ver isso, né? Que o alimento acaba indo pro lixo, sendo que tem muitas pessoas passando fome, como a professora Thaís disse, né?
O que é muito interessante da gente ver aqui no Brasil, que muitas vezes a gente vê estudos, né, que mostram que o número de pessoas acima do peso aumentou, em contraponto, o número de pessoas desnutridas ainda continua muito alto, né? E falando em hábitos, assim, quais são os que a gente deve cortar ou reduzir, os que a gente deve aumentar, assim, para conseguir ter uma alimentação mais saudável?
Primeiro de tudo, eu pensaria, assim, como que teria que fazer uma autoavaliação, né? Então, assim, como que está a sua ingestão de água? A gente atinge os 2 litros mínimos recomendados?
A gente fala assim de alimentação, lembra só de comida, né? Esquece da água.
É porque a água, muitas vezes as pessoas estão desidratando e acabam não percebendo que é sede e acabam buscando um alimento no lugar, se alimentando mal.
Isso é muito interessante.
Então, primeiro de tudo, hidratação. Segundo, quando a gente pensa em alimentação saudável, como que está a nossa ingestão de alimentos integrais? É, porque alimentos integrais, de forma geral, é o mais difícil, porque o pão acaba sendo pão branco, arroz branco, macarrão com farinha branca, né? Então, como é que está o nosso consumo de cereais integrais? E aí vem a questão da gente pensar que são fontes de energia, mas são fontes também de fibras, que fazem o nosso corpo funcionar de uma forma muito melhor. Depois disso, eu pensaria, você consegue ingerir no mínimo 3 frutas por dia?
Não, né?
Não?
Não.
E a questão de verduras, pelo menos 5 opções entre almoço e jantar você tem disponível?
Não.
Fontes de carnes, você come carne no mínimo 1 vez por dia?
É.
Ok, e essa carne?
Eu acho que isso da carne é mais fácil.
Essa carne, ou frango, ou peixe, ou ovos, ela é preparada de uma forma frita, ou é mais assada, ou é mais cozida? Como que é a forma de preparo? Isso é outra coisa para a gente repensar, né?
Uhum.
Além disso, está consumindo leguminosas, como feijão, grão de bico, ervilha, de vez em quando, ou pelo menos 3 vezes na semana?
Feijão todo dia, né?
Feijão todo dia? Que coisa boa, né? E aí, eu vejo esses como os principais. E aí, o docinho, chocolatinha, porcaria, guloseima, as gorduras, frituras, deixaria assim para o fim de semana, para uma festinha, para algo diferente, sabe? Algo não que colocasse tanto, porque o que a gente vê hoje, tem isso no café da manhã, tem isso no lanche, tem isso no almoço, na sobremesa. E isso não é mais eventual, tá virando muito rotina, né? Então, eu vejo dessa forma.
É, eu acho interessante essa forma. É, tem muitas pessoas que, né, os pacientes chegam e às vezes, ah, mas eu almoço bem, né, como arroz, feijão, salada. Daí você pensa, tá, mas e o que que tá errado aí nessa conta? Só que eles não veem, às vezes, nos intervalos, esses lanches que é o problema, essas guloseimas que é o problema. Eles acham que, ah, comer 1, 2 não é o problema. Mas dentro desses alimentos tem muito valor energético agregado. E aí que é o problema. Uma bolacha vai ter muito mais calorias do que outros alimentos. Então, acaba que ele não vai comer uma, né? Normalmente, você já come o pacote. Então, ali que está o problema, que as pessoas acabam aumentando de peso, né?
Uhum.
Isso que é o que eu vejo, assim, no dia a dia. E também, como a professora Thaís comentou, os líquidos. Muitas pessoas tomam café, né? Porque é um costume bastante difundido aqui entre a gente. E eu sempre pergunto, se adiciona açúcar? Quanto de açúcar? Porque às vezes a pessoa toma 10, 15 copos de café por dia, ela pode fazer a alimentação melhor, mas o que ela adiciona, esse açúcar adicionado, que a gente chama, que é o problema. Então, se ela retirar, às vezes, só o açúcar do café, pronto, já resolve a vida dela, mas conforme ela vai consumindo, ela não percebe, porque ela só está bebendo e achando que aquilo não tem caloria. E eu acho que isso é um dos problemas no líquido mesmo, que as pessoas não percebem que estão consumindo a mais.
Eu, particularmente, tenho alguns dias que eu estou tentando parar de tomar café com açúcar. Porque eu sempre tomei, eu ainda estou sofrendo, né? Mas, enfim, vamos continuar seguindo na tentativa. E também hábitos como exercícios, né? Pode ajudar nisso de...
Exatamente,
né?
Para tentar compensar, né, a equação na balança, né? Para tentar, eu falo, porque assim, realmente, quem faz atividade física sabe o esforço que tem que fazer para conseguir gastar mais ou menos 300 a 400 calorias em uma aula. Então, e comer 300 calorias...
É fácil.
É muito fácil.
Esse pacote de bolacha já...
Não, o pacote de bolacha vai ter de 800 a 1000 calorias.
Já
só
foi 2 dias de academia.
E a gente falou assim, né, de consequências a longo prazo. Quais são as mais nítidas, assim, na saúde que a gente pode notar quando não tem uma alimentação saudável, ou mínimo, né, de alimentação saudável, talvez?
As doenças crônicas, a obesidade, o diabetes... A pressão alta ou a hipertensão arterial são as principais, né? Aí vem dislipidemias, e aí mais em longo prazo ainda, doenças cardiovasculares, o infarto ou o acidente vascular encefálico, que é conhecido como derrame. São os principais, mas há outros, claro, né? Mas essas acabam sempre ganhando mais espaço por conta do número alarmante de mortes e complicações por conta dessas doenças, né? Nos relatórios da Organização Mundial de Saúde.
E a gente até falou um pouquinho, assim, sobre isso do preço, né? Vocês acham que existe mais alguma maneira, além do que a gente comentou, assim, para ser mais acessível o consumo de produtos orgânicos ou esses assim?
Eu vejo muito como o professor Alisson comentou, da questão de a gente evitar os atravessadores. Porque há muitos produtores, né, de alimentos, agricultores, que eles acabam também fazendo entrega dos alimentos na sua casa, uma vez por semana, uma caixa de orgânicos, e ela acaba não saindo cara. Então, há opções. Você escolhe os alimentos, ele tem uma lista lá, e dentro daquilo você escolhe o que você quer para a semana, e eles se entregam. Então, eu acho que existem meios para a gente procurar um pouco mais. E aí, nesse ponto, eu vejo que as redes sociais ajudam, os grupos do WhatsApp também. Porque aí você pergunta num grupo, alguém te manda um contato, né? Coloca lá no Facebook, alguém vai te responder rapidinho. Então, veja que hoje facilitou muito o acesso ao alimento saudável. Antes, a gente já produzia na própria horta, né? Agora, a gente não tem mais quintal.
Sim.
A grande mudança. Mas a gente tem meios de conseguir isso. Então, mudou e a gente tem que estar preparado para a mudança. Mas não quer dizer que só porque mudou a gente tem que se alimentar mal ou perder saúde, né? A gente tem uma expectativa de vida que não para de aumentar, né? A gente vai viver aí no mínimo 80 anos, provavelmente até mais. Então, a gente tem que viver bem e viver com qualidade, né?
Uhum. É, a gente até estava comentando aqui antes do programa, também falou dessa questão das feirinhas de bairros, né? Que acontece aqui em Curitiba, né?
Verdade.
Dá uma procuradinha às vezes, né? Ver se no bairro aí que você mora não tem nada, né? Que você possa...
Tem no site, recorrer. Né? Da prefeitura de Curitiba.
Uhum. Tem as feiras livres de orgânicos ou de convencionais mesmo. Sempre tem aqui em Curitiba. Eu acho que tem bastante, assim, relativamente comparado a outros lugares, né? E ainda assim, eu vejo que as pessoas também têm que se organizar melhor, às vezes, na rotina delas, para incluir esses vegetais, essas frutas, né? Muitas vezes o dia a dia é correria, né? Você acorda, normalmente dá tempo de tomar um café e já sai. Almoço, né? Aquela correria. Mas se você organizar bem, você consegue colocar mais frutas, mais verduras na sua alimentação. Mas isso é um hábito mesmo que você tem que incluir na sua vida e seguir, porque... Como eu falei, a tendência é que a gente vá pelo mais fácil, né? Mas, como se a gente quiser uma longevidade, tem que ser assim.
Algumas dicas que eu acho que são bacanas e que eu tento fazer bastante em casa, isso é... A hora que eu chego do mercado, eu já lavo a alface, seco e deixo ela guardada em potes limpas. Então, a hora que eu vou fazer a refeição, ela já está pronta.
Uhum.
Um tomate, ele é muito fácil. Você vai lavar e vai cortar ele, você consegue comer na hora. Legumes que precisam cozinhar. Brócolis, vagem, cenoura, por exemplo, né? Não que realmente precise, como a cenoura, mas é uma opção. Prepara uma quantidade um pouquinho maior e você consegue deixar ela disponível na geladeira. Uhum. Ou eventualmente congelar. Eventualmente dá para ter os legumes congelados que já vem no mercado. Então são opções a mais para a gente incrementar as preparações. Ter carnes, como você falou, as marmitas prontas, ou comprar, ou preparar a própria alimentação, os próprios potinhos de alimentação. Ou ainda... fruta é difícil para levar para o trabalho? Será? Se a gente organizar em potinhos, a gente já consegue levar isso, né?
Deixa tudo cortado, né?
Deixa tudo cortado. Então, você consegue levar uma maçã, se quiser já levar ela um pouco picadinha, pinga algumas gotas de limão antes para não escurecer. Ou ainda, tenta colocar numa embalagem plástica, essas que tem um flip em cima.
Um zíper, né?
Um zíper. E aí, com o canudinho, você tenta tirar o ar de dentro para ficar o mínimo possível ali para oxidar. Então, ela tende a não escurecer e você consegue comer essa fruta. Ou ainda, tem tantos potinhos aí descartáveis que a gente compra outros alimentos, enfim, e que a gente pode usar para transportar os alimentos. Então, alguns grãos de uva, a maçã, a banana, que é extremamente simples, né? E é a maior fruta consumida também. Então, a gente consegue ter opções. Esse dia, até a nossa colega, né, abriu um potinho de salada de fruta, ela colocou lá a granola, tinha até um iogurte que ela adicionou, um super lanche, super saudável. Então, é uma questão de você se preparar mesmo, você tem que planejar o que você quer. Então, organizar a sua agenda da semana, o que, que você vai comprar no mercado, para que você tenha disponível durante a semana. Se não tiver nada, você vai comprar alguma coisa não saudável, muitas vezes. Porque é o que está mais acessível, né, ao nosso lado. E dá também para a gente organizar em locais grandes de trabalho. Há também essas empresas, pessoas aí que fazem entrego. Quer que entregue lanche da tarde? Eles entregam porções de salada de fruta, porções do que você quiser de forma saudável. Então, há ideias, a gente tem que buscar um pouquinho mais. Mas a gente tem visto que nas festas infantis... Já melhorou muito a qualidade dos alimentos, né? As crianças escolhem os palitinhos de fruta ao invés de frituras, enfim, a gente tem visto isso. Isso é muito legal, já a percepção que os pais têm e a preocupação que os filhos se alimentem bem, né? Começando cedo, com certeza, essa criança vai levar para o resto da vida os bons hábitos.
Com certeza. Professores, o nosso programa que está chegando ao fim, gostaria muito de agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui com a gente dando essas dicas. Espero vê-los em breve aqui. Novamente, com várias dicas, como eu falei aqui, para os nossos ouvintes, não é mesmo?
Nós agradecemos a oportunidade e também ficamos muito felizes em poder transmitir um pouquinho do nosso conhecimento. Ficamos à disposição.
O que é maravilhoso. E a gente acabou de ouvir mais uma edição aqui do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Semana que vem a gente tem mais um programa inédito e tchau, tchau.